o Filho de Deus. Não há outra. Quando você pega esse texto do capítulo 1 ao capítulo 21, você vai ver que João, ponto a ponto, ele vai mostrando quem é Jesus, a divindade de Jesus. Ele mostra Jesus como o Filho encarnado, como Deus que estava e era antes de Abraão, o grande Eu Sou. Ele vai exaltando a divindade do Filho. Esse evangelho é diferente dos outros evangelhos, porque os outros evangelhos se preocupam com o nascimento, ele se preocupa com o desenvolvimento de Jesus, o seu ministério. O evangelho de João não. O evangelho de João, ele tem como foco central mostrar a divindade de Jesus. Já faziam 400 ou mais de 400 anos, ou por volta de 400 anos, que Deus não se comunicava com o seu povo. Você já parou para pensar nisso? Os últimos profetas se calaram, morreram, se calaram. Malaquias, acabou, Abacuque, todos eles foram levados ao exílio, alguns morreram e Deus se silenciou. Deus se calou durante 400 anos. Esse pessoal foi para o exílio. Uma turma para o exílio assírio, outra turma para o exílio babilônico. Depois eles foram embora, saíram do exílio, mas continuaram perambulando entre as nações. Não eram mais donos das suas terras. E isso agora passou 400 anos. 400 anos de história e Deus em pleno silêncio. Nunca mais Deus havia se pronunciado por meio dos seus profetas. O que eles tinham era a lei, algumas palavras registradas dos antigos profetas, mas o que eles não tinham mais entre eles era a voz de Deus falando com eles. Eles perderam a voz. Eles não mais escutavam a voz. De repente é restaurado a dinastia, é restaurado o sacerdócio, mas tudo corrompido. O rei que está no trono não é legítimo. Os sacerdotes e sumos sacerdotes que estão no templo estão porque são corrompidos em sua maioria. Era um período onde você comprava os cargos. Era um período onde você, se você tivesse dinheiro, você conseguiria o cargo melhor, o lugar melhor, destacando-se dentro daquela religião judaica. E de repente aparece um homem lá no deserto. A voz de Deus não estava mais no templo. A voz de Deus estava lá no deserto. Um homem clamando lá no deserto da Judéia. Existia um homem chamado João, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Lá no meio do deserto, lá no meio do nada, existia um homem clamando no deserto. Lá no meio de um lugar onde ninguém imaginava, existia um homem clamando no deserto. Existia um homem lá no meio de tudo isso. Havia uma grande expectativa. Esse povo, Israel, Judá, estão sofrendo a consequência da sua desobediência. Eles estão sofrendo por aquilo que plantaram. Eles estão colhendo aquilo que um dia eles plantaram. A semente que eles depositaram em terra é consequência. Esse silêncio é consequência de tudo aquilo que eles foram plantando ao decorrer da sua vida. Mas Deus, por graça e misericórdia, lembrou da promessa que havia feito a um dos seus profetas. E de repente surge esse homem no meio do deserto, pregando no meio do deserto, batizando no meio do deserto, proclamando o reino no meio do deserto. mandando com que o povo se arrependesse no meio do deserto. E a obra dele começou a se tornar uma obra volumosa. Começou o tititi, começou a se dizer: olha, tem um camarada lá no deserto, um tal de João Batista. Ele está no deserto, ele está batizando, ele está proclamando, ele está falando sobre arrependimento. O povo, as pessoas em Judéia estão indo até ele escutar o que ele tem a dizer. A comitiva religiosa não poderia se deixar, né? O negócio é esse: como assim? Alguém está pregando sem a nossa autorização? Então há uma comitiva, essa comitiva vai, verso aí, você vai ver depois, verso 29. Essa comitiva vai lá e vai investigar, isso aqui está no capítulo 1, do verso 19 em diante, até o verso 28. A comitiva vai lá e vai começar a fazer uma investigação: quem é você? Você é o Cristo? Não. Você é o Elias? Não. Quem é você? Eu sou só apenas uma voz. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só sou uma voz. A voz que clama no deserto. Eu não sou ninguém. Eu só sou apenas uma voz. Que diz: aplana, deixe reto o caminho do Senhor. Eu só sou uma voz. Eu não sou ninguém. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias. Eu não sou o profeta top, eu só sou uma voz. O que vocês vieram buscar é apenas uma voz. Ele vai continuar. Diz o texto, se você quiser acompanhar, verso 29. Diz que no dia seguinte, após essa comitiva vir de Jerusalém fazer a investigação, e João fala: não, não sou o Cristo, não sou Elias, eu sou somente uma voz. Diz que no dia seguinte, João, junto com seus discípulos, observa que Jesus está vindo em direção dele. E ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 29. E ele depois, neste resumo, ele vai falar sobre, do verso 29 ao verso 34, que Deus havia dito a ele, Deus havia revelado a ele, que este era de fato o Messias, porque aquele que viria, que seria batizado por ele, que repousaria sobre o tal o Espírito Santo na forma de uma pomba, era este aquele que Israel, aquele que o povo ansiava. E João, quando avista Jesus vindo em direção a ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Olha para ele, ele é o Cordeiro de Deus. É sobre ele que eu quero falar, é sobre ele que eu quero, é para ele que eu quero apontar. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou apenas a voz que clama. É para ele, o Cordeiro de Deus, que você tem que olhar. Então ele tira todo o holofote dele, toda a atenção que o ministério dele trazia, e ele aponta para o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Isso com seus discípulos ali ao lado dele. E o texto, se você observar, João vai estruturando seu texto dessa forma: um dia, no dia seguinte, no dia seguinte. Observa o verso 35, a primeira frase: no dia seguinte. Primeiro foi o dia da comitiva. A comitiva veio investigar. O segundo dia foi o dia que ele veio, Jesus vira ao encontro dele. Tudo acontece. O batismo, o descer do Espírito Santo na forma de uma pomba, tudo está acontecendo. No dia seguinte, após tudo isso, João está com seus discípulos ainda, e de repente ele observa que Jesus está passando próximo dele. Ele fala: olha lá, ali vai o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente ele aponta entre os seus discípulos para o Cordeiro de Deus. E de repente os seus discípulos começam a seguir Jesus. Os seus discípulos começam a ir atrás de Jesus e Jesus observa: o que vocês querem atrás de mim? O que vocês estão querendo? Queremos ter um papo contigo, queremos conversar contigo, queremos estar aos teus pés. E Jesus os leva para a sua casa, para o ambiente em que estava alojado, hospedado. Era por volta das 4 horas da tarde. Eles não podem retornar porque vai anoitecer, então eles passam a noite com Jesus. Eles passam a noite com Jesus. Dois desses discípulos. E um destes discípulos, o texto diz que é André, irmão de Simão Pedro. E ele sai dali na manhã seguinte, no dia seguinte, e vai ao encontro do seu irmão e fala: olha, achamos. Achamos ele. Achamos ele, o Cordeiro de Deus. Achamos ele, o Messias prometido a Israel. Era um tempo de expectativa, era um tempo em que o povo estava em agonia, o povo suspirava por liberdade, o povo suspirava por um Salvador. O povo olhava para o texto e falava: quando, Senhor, o teu Messias vai vir? Quando, Senhor, o teu libertador estará entre nós? E de repente, João começa a mostrar tudo isso. Ali está o Cordeiro. E de repente André passa uma noite com aquele que é o Cordeiro. E ele entende que aquele que é o Cordeiro é o Messias de Israel. E ele sai, vai ao encontro do seu irmão e diz: achamos. Achamos o Messias. Achamos a quem aqueles profetas, Moisés e todos os demais escreveram. Achamos ele. Ele está entre nós. Ele está aqui entre nós. Então Pedro vai conferir essa informação e chega lá, ele tem um encontro com Jesus. Você começa a perceber a cadeia de pensamento que João está construindo. João Batista vê Jesus. João Batista apresenta Jesus. Em seguida, aqueles que ouvem, passam tempo com Jesus, apresentam Jesus a outras pessoas. E outras pessoas passam tempo com Jesus e vão apresentando Jesus a outras pessoas. E dia após dia, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, essa ideia lógica vai ocorrendo no texto, mostrando a importância do que está acontecendo. E de repente Jesus, aí no verso 43, diz o texto: E no dia seguinte, Jesus resolve sair, verso 43, e é aqui que eu quero me perder com você. É aqui que eu quero me aprofundar com você. É aqui que eu quero que nós nos percamos nessa noite, aqui, nisto aqui. No dia seguinte, resolveu Jesus, acompanha comigo o texto. Resolveu Jesus partir para a Galiléia. E no meio do caminho, a primeira coisa que ele faz é encontrar-se com Filipe. E algo já começa a acontecer diferente de tudo. Ele diz: Filipe, me segue. É incomum isso no tempo de Jesus. O correto era o aluno procurar por um mestre. O correto era o aluno se assentar aos pés de um mestre. E nunca o contrário. Os mestres rabinos saindo ao encontro de alguém para fazer desses seus alunos. Mas Jesus encontrou Filipe. Não foi em Filipe que encontrou Jesus. Jesus no caminho encontrou Filipe e falou: Filipe, me segue. Filipe é da mesma região, o texto vai nos mostrar isso. Ele mora na mesma região de André, de Pedro. Deve ser alguém conhecido, e de repente ele está vendo Jesus com André, com Pedro, no caminho, e de repente Jesus olha: Filipão, vem, me segue. O texto não diz nada, mas só diz que ele segue. Ele segue Jesus. Continuamos o texto. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Em seguida, Felipe encontra um homem chamado Natanael. E ele diz para Natanael: Natanael, presta bem atenção. Achamos. Achamos ele. Achamos o Messias. Achamos o Cordeiro de Deus. Nós nos encontramos com ele. Ele está aqui entre nós. Nós o vimos. Nós o tocamos. Nós nos assentamos com ele. Eu caminhei com ele. Eu vi ele. Achamos o Messias, Natanael. Achamos o Cordeiro de Deus, Natanael. E presta bem atenção, Natanael. Este é aquele de quem Moisés escreveu. Este é aquele de quem os profetas falaram. É ele. É ele. Eu olhei para ele, eu olhei para as escrituras, eu olhei para ele, eu olhei para as escrituras e falei: é ele. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei o Cristo. Nós achamos ele, Natanael. Nessa noite eu quero te convidar a entender este convite de Filipe. Verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré? De Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de lá? Sai alguma coisa boa de Nazaré? Felipe, sai alguma coisa boa de Nazaré, Felipe? Não sai nada de bom de Nazaré, filho. Ah, Natanael. Ah, Natanael. Vem ver. Veja você mesmo. Veja com os teus próprios olhos, Natanael. Não fica com o que eu estou dizendo, Natanael. Venha e veja você mesmo, Natanael. Então a primeira coisa que eu queria te dizer nessa noite: esses homens só puderam achar alguma coisa porque eles estavam procurando. Esses homens só puderam achar aquilo que eles não tinham condições de ter naquele momento. Eles estavam à procura. Eles estavam procurando por um Salvador. Eles estavam procurando por um Messias. Eles estavam aguardando por expectativas. Eles tinham desejo, eles estavam à procura. Eles não estavam parados. Eles não estavam estagnados. Eles estavam à procura, eles estavam atentos. E quando eles olharam para Jesus, quando eles escutaram o profeta, eles disseram: achamos. Achamos. Achamos a vida. Achamos o Messias. Achamos aquele de quem Moisés escreveu e de quem os profetas anunciaram. São tantos anos de história e ele está aqui. Nós o achamos. Você só vai achar se você procurar. Você só vai achá-lo se você procurá-lo. A religião não pode ser um status de morte. Ela tem que ser um status de vida. Você tem que procurar dia após dia por ele. Você tem que entrar na presença dele dia após dia. Você tem que encontrá-lo dia após dia. O dia de ontem não serve mais. O dia de amanhã não chegou ainda. O dia mais precioso da sua vida é hoje. É hoje que você tem que encontrá-lo. É hoje que você tem que estar na presença dele. É hoje que você tem que amá-lo. É hoje que você tem que estar em comunhão com ele. Você tem que procurá-lo. Você tem que ir atrás dele. É necessário. Ele mesmo disse. Ele mesmo falou. Lucas 11, do verso 9 ao verso 10. Você vai achar uma palavrinha lá no meio de tudo aquilo que Jesus está falando a respeito da oração. Ele está dizendo: quem busca, acha. Só que possivelmente Jesus está ecoando uma palavra do profeta Jeremias. Verso 13, capítulo 29, que diz assim: todo aquele que me buscar de todo o seu coração, este vai me encontrar. Tem que haver uma busca. Tem que haver desejo, tem que haver paixão pela presença, tem que haver amor pela comunhão. Muitas vezes eu e você estamos perdidos em muitos afazeres. Muitas vezes eu e você estamos perdidos nessa vida, nessa tirania do urgente. Tudo é para ontem, tudo é para amanhã, nada pode ficar para trás, eu tenho que ser para depois, eu tenho que ser para agora. Aquela agonia que você fica dia após dia, você dorme pensando no amanhã, você acorda já pensando no dia seguinte, e nem viveu ainda o dia de hoje. E à medida que isso vai nos envolvendo, isso também vai roubando aquilo que é mais precioso, que é a tua comunhão com ele. Isso vai te tirando e você não vai percebendo. Quando você nota, você já não ora mais, você já não lê a Bíblia mais, você já não jejua mais, você já não quer mais estar entre os seus irmãos, porque as outras coisas já estão faltando, e quando elas começam a faltar, você vai definhando espiritualmente, você vai estagnando espiritualmente, você vai morrendo espiritualmente. Mas o convite nessa noite: vem ver. Vem. Vem e veja por você mesmo. Ninguém vai poder ir por você. Ninguém vai caminhar por você. Ninguém vai substituir a oração que só você pode fazer. Ninguém vai ler a Bíblia que você e somente você pode ler. Ninguém vai fazer o jejum que só você pode fazer. Vem e veja por você mesmo. Existem coisas que é só você que pode fazer. Existem coisas que pastor não faz, irmão de igreja não faz, marido não faz, esposa não faz, mãe não faz, filho não faz. A comunhão é sua. A vida com Deus é sua. E eu não posso vivê-la por você. Você precisa vivê-la. Mas se você não procura, se você não tem desejo, se você não tem a preocupação de achá-lo, eu não posso fazer nada por você. O convite dele é: todo aquele que me buscar de todo o seu coração. Presta bem atenção, vou repetir: todo aquele que me buscar de todo o seu coração. Vou repetir de novo: todo aquele que me buscar de todo o seu coração. não é em partes, não é por interesse, é simplesmente por Ele. Não é porque você precisa, é simplesmente porque você o quer. Não é porque você quer meter a mão no bolso dele, é porque sem ele você não é nada. Não é porque você quer uma bênção dele. Ele não é um baú. Ele é uma pessoa que te ama, que tem sentimentos, que quer desenvolver com você um relacionamento, pai e filho. Ele não é só um posto de socorro, onde você chega com um problema, apresenta um problema, olha, está aqui, resolve aqui o meu problema, ele, por graça e misericórdia, resolve, ele pega a tua mochilinha, vai embora e volta lá, quando tem um outro problema. Não funciona assim. Não é assim. Tem que haver desejo, tem que haver paixão, tem que haver amor pelo filho. Natanael, vem e veja por você mesmo. Eu não posso ver por você. Eu não posso fazer o que eu fiz. Eu só posso te comunicar. Vem e veja por você mesmo. Eu posso gastar uma hora, duas horas, três horas falando sobre leitura bíblica. Eu posso gastar quatro horas, cinco horas falando sobre oração. Posso falar um dia sobre o jejum com você. Se você não fizer, de nada vale. Se você não ler, de nada vale. Se você não orar, de nada vale. É preciso procurar. E não é de qualquer maneira. É de todo o coração. A segunda coisa que eu percebo nesse texto é que eles estão à procura, e a procura é certa. Eles sabem o que querem, eles vão encontrar o que desejaram sempre ter encontrado, o Messias. Eles acharam Jesus. O que, que ele diz? Achamos ele. Mas o que Natanael diz? Desculpa, o que Filipe diz? Verso 45, achamos aquele a quem Moisés escreveu, ou de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, achamos ele, o nome dele é Jesus o Nazareno. Não é qualquer pessoa não, Natanael, achamos ele, tem nome, filiação e casa própria, eu sei onde mora, eu sei o nome, e sei de quem ele é filho. Eu não estou enganado não, Natanael. Eu achei Jesus. Quem procura, acha ele. Quem procura de todo o coração, achará ele. E quem acha ele, volta diferente. Quem acha ele, não volta mais igual. Quem acha Jesus, acha ele e volta transformado. A diferença sempre estará quando você o achar. O que tanto você almeja, as mudanças que você deseja, elas vão ocorrer quando você achá-lo. Quando você desfrutar dele, quando você ter um encontro com ele. Dia após dia. Eu não estou falando de conhecimento de salvação. Eu estou falando de conhecimento relacional, onde você se relaciona com Ele. E Ele com você, e à medida que você se relaciona com Ele, e Ele se relaciona com você, você vai ser transformado. É impossível permanecer na presença dEle e sair da mesma forma como você entrou. É impossível estar na presença dEle e ser indiferente com a presença dEle. É impossível. Na presença dEle há transformação. Na presença dEle encontramos. Encontramos, o nome dEle é Jesus. Não, Natanael, não é qualquer um, não. É Jesus, o filho de José, que mora ali em Nazaré. Não é qualquer pessoa não. Eu olhei a vida dele. Eu sei quem é. É um cara comum, é um cara simples, mas é um Messias. Está numa cidade insignificante, mas é um Messias. Está num lugar menos pomposo da terra, mas é um Messias. Eu vi ele, eu estive com ele, eu sei quem ele é. Ele é Jesus, eu achei ele, não é outro. Ele é o Messias, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, eu achei ele. Ele não é qualquer um, não. Ele é o Nazareno. Ele é o filho de José. Ele é o Messias que foi declarado por Moisés. Ele foi declarado por Samuel. Ele foi declarado por Isaías. Ele foi declarado por Jeremias. Ele foi declarado por Ezequiel. Ele foi declarado por Daniel. Ele foi declarado por todos os profetas menores. Não, Natanael. Não é qualquer um. É Jesus, o filho de José. Ele é o Messias. Ele nasceu de uma virgem. Ele está entre nós, como os profetas haviam dito. Ele é o renovo de Jessé. Ele é o príncipe da paz. É ele, Natanael. É ele, Jesus, Natanael. Filho de José, é o nosso Messias. É o Nazareno. Toda a empolgação de Filipe, toda a alegria de Filipe encontra-se com a desconfiança de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Cidade insignificante, sem tradição religiosa, o que vem de lá, Filipe? O que há de bom ali, Filipe? O que tem de bom em Nazaré, Filipe? Cidade sem prestígio, que vive à sombra de uma outra grande cidade. Filipe, não há nada de bom em Nazaré, Filipe. Que eu aprendo com a frase de Natanael, de que Deus é especialista em transformar situações desprezíveis, situações estranhas, que a nossa concepção diz, não tem jeito, não dá, ali não sai nada, dali não vem nada, dali não tem vida, ali não tem nada, e Deus fala, tem vida sim. Eu estou no lugar mais obscuro que esta nação acha, um lugar mais estranho que essa nação acha, e ali naquele lugar eu estou lá, com o meu filho Messias. Nos lugares sem prestígios, Deus é capaz de transformar. Da cidade mais insignificante naquele momento, Deus tinha um filho encarnado, nascido de uma virgem, que transformou uma nação, transformou um grupo de homens. Essa mensagem foi se proliferando mundo afora. Essa mensagem chegou em São Vicente, alcançou o teu coração, alcançou o meu coração, ela nos transformou. E talvez você que tenha chegado aqui nessa noite pela primeira vez, ele está aqui ainda para mudar o seu coração. Ele saiu lá de Nazaré, a cidade insignificante, para transformar o mundo com a sua mensagem, de que é chegado entre nós o reino de Deus, e eu sou o Messias. Aí Natanael, ressabiado, desconfiado, verso 47 em diante, Natanael ele vai meio desconfiadinho. Vamos lá ver quem é esse camarada aí. Eu vou te dar um voto de confiança, Felipe. Vamos ver se esse teu Jesus aí de Nazaré é alguma coisa.
Verso 47.
Jesus viu Natanael
aproximando-se e disse algo ao seu respeito: eis aqui um nobre, um verdadeiro israelita, em quem não existe engano, não há dolo nele, é um homem justo. Jesus está louvando a vida de Natanael. Eis aqui um homem bom, um bom israelita, na vida dele não há engano, um homem perfeito, um homem legal. E Jesus continua, verso 48, aonde tu me conhece? Quem te deu essa liberdade? Então, tu me conhece para falar desse jeito comigo? Ah, Natanael, eu te vi. Te vi lá debaixo da figueira. Eu te vi assentada, possivelmente, aos pés de algum outro mestre. Eu te vi lá. Eu te vi lá, Natanael. Assentado debaixo da figueira, verso 48. Verso 49. Então Natanael exclamou: mestre, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É inevitável você entrar da mesma forma e sair da mesma forma. Não interessa a sua justiça própria, não interessa o que tu faz de bom, o que tu faz de melhor. Nunca será suficiente, porque toda vez que você entrar na presença dele, toda vez que você tiver um encontro sobrenatural com ele, tu vai exclamar: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Rei da minha vida. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui transformado, porque eu te encontrei nesse lugar. E tu falou coisas a respeito da minha vida. Tu disse coisas a respeito de mim que me fazem reconhecer quem de fato tu és. Na presença dele isto ocorre. Na presença dele isto é fiel. Ele nos conhece. Ele fala coisas acerca de nós. Ele fala coisas relacionadas ao nosso coração. Ele traz verdades que muitas vezes estavam ocultas em nós, medos, angústias que estavam lá dentro, entranhados no seu coração. E muitas vezes ele traz para fora tudo aquilo e você somente tem que se dobrar e reconhecer que ele de fato é o Filho de Deus, que ele de fato é o Rei, porque o encontro com ele é sobrenatural. O encontro com Cristo diariamente é sobrenatural. Isso não é religião humana, isso não é código, isso não é livro de moralidade, isso é uma relação sobrenatural. Cristianismo não é natural, cristianismo é sobrenatural, é um encontro com o Filho do Deus que é vivo. Uma história, eu estou te falando sobre uma pessoa. Isso não é natural, isso não é racional. Isso é relacionamento. E quando você entra em um relacionamento vivo com Cristo, que é vivo, você sairá desse relacionamento transformado. Natanael chega de uma forma diferente e sai totalmente transformado. O homem que entrou desconfiado na presença do Cristo vivo sai agora dizendo: tu és o Filho de Deus. Por um momento eu não acreditei, por um momento eu duvidei, por um momento eu olhei para Nazaré e suspeitei que Nazaré nada tinha de bom. Mas Nazaré tem a coisa mais preciosa que eu pude achar na minha vida. Nazaré me concedeu a oportunidade de te ver, Filho de Deus, de te conhecer como Rei de Israel, de confessar que tu és o Messias prometido. Não é mais por causa de Filipe, não é mais por causa de Pedro, não é mais por causa de João Batista, não é mais por causa de André. Vocês acharam, mas eu também achei. Eu tive um encontro com ele, e ele transformou o meu coração incrédulo. Ele transformou o meu coração duro, desconfiado. Ele me transformou. Aí Jesus diz um galgo para Natanael. Natanael, presta bem atenção. Porque te disse isso. Tu acha que foi o máximo? Porque revelei a ti que tu estava debaixo de uma figueira. Tu achou isso extraordinário, né? Natanael, tu ainda não entendeu e tu não tem ainda a capacidade de entender. Mas tu vai ver coisas muito maiores do que isso. Tu vai ver coisas extraordinárias que os teus olhos nunca viram até esse momento. Natanael, tu vai ver coisas. Tu vai observar, tu vai analisar, tu vai ver, tu vai andar comigo. E tu vai ver coisas extraordinárias, muito maiores do que tu acabou de ver, Natanael. Natanael, daqui uns dias, por entre os dias, você verá, Natanael. Veja aí o verso 51. Natanael, você verá coisas extraordinárias. O verso 51 diz assim: acrescentou. Você consegue perceber a presença dele aqui? Você consegue sentir? Você consegue perceber que ele está aqui? Você consegue notar isso? Seu coração consegue perceber que ele está aqui? Em verdade, Natanael, em verdade eu te digo, tu verás um céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Natanael, você vai ver o céu aberto, os anjos descendo e os anjos subindo. Isso é verdade, Natanael. Você vai ver isso. Isso Jesus está extraindo lá de Jacó. Gênesis 28, verso 12. Quando Jacó tem um sonho e ele, no lugar em que está chamado Betel, ele tem uma visão celestial e ele vê uma escada que sai da terra e entra no céu, e naquela escada ele vê o céu e a terra conectado e os anjos descendo e os anjos subindo, e ele diz assim: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu estou diante da casa, estou diante da mansão, eu estou diante daquilo que está ligado ou está ligando céu e terra. Natanael, olha para mim, você verá céu e terra conectados. Natanael, olha para mim, você verá terra, céu e terra conectados. Natanael, eu sou aquele que diz ali no profeta Daniel, capítulo 7, verso 3 e verso 14. Eu sou aquele aonde os reis, onde o reino virá, onde os reis se prostrarão. Eu sou aquele que dominarei sobre tudo e sobre todos, Natanael. Sou eu, Natanael, você vai ver isso, céu e terra conectados. Você vai ver isso acontecer, Natanael. Que Jesus está dizendo é que essa conexão aí, ela não vai se romper. O que Jesus está dizendo, essa conexão céu e terra não se rompem. Estamos ligados ao reino de Deus e o reino de Deus está ligado a nós, e nós iremos ver coisas inefáveis, como diz o apóstolo Paulo, que ele não pôde falar. Nós iremos ver coisas que estão reservadas para nós, como filhos de Deus, porque estamos conectados entre céu e terra. Há uma promessa, há uma procura. Quem procura, acha. E quando acha a pessoa certa, não tem como não sair disso transformado. Mas não é só transformado, é confiante de que ainda viverá em Deus coisas maiores, que ainda vai viver em Deus coisas melhores, que ainda vai viver em Deus tempos melhores, que ainda vai viver em Deus dias melhores. Você verá coisas maiores, Natanael. Isso é só o começo. Isso é só o início. Você verá coisas maiores. Vem. Veja por você mesmo. Veja por você mesmo. Por isso que é um convite. Você vai ter que responder. O convite foi lançado. O convite foi feito. Natanael, vem. Veja por você mesmo. José, vem. Veja por você mesmo. Arnaldo, vem. Veja por você mesmo. Maria, vem. Veja por você mesmo. Veja por você mesmo. Eu não tenho como ver por você. Que Deus te chama, e para o que Deus te chama nesta noite, é para entrar em um momento com Ele totalmente especial. É para entrar num momento com Ele em uma comunhão muito mais além dessa vidinha que você tem levado. Deus te convida nessa noite, Deus está te chamando nessa noite, como igreja do Senhor Jesus Cristo, para um relacionamento mais profundo com Ele, para separar um tempo, estar com Ele, priorizá-lo, estar com um tempo, estar em um tempo de qualidade com Ele. Mas isso é um convite, não é uma obrigação. Nunca foi e nunca será uma obrigação. Se não for amor, de nada vale.
vem e veja você mesmo, o Cristo que morreu e ressuscitou. Natanael viu o Cristo que nasceu. Natanael viu o Cristo que viveu, que exerceu um ministério extraordinário, mas ele também viu um Cristo que morreu. Ele também viu um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Ele também viu um Cristo que foi levado ao céu. Ele também, depois de ser transformado, saiu de Jerusalém proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para outras nações. Há quem diga que Bartolomeu foi para a Índia proclamar o Evangelho. Aquele que um dia falou de Nazaré não sai nada de bom, encontrou o que tinha de melhor em Nazaré. E o que tinha de melhor em Nazaré transformou a vida de Natanael. O que tinha de melhor em Nazaré está aqui para transformar a sua vida. Porque ele permanece vivo. Ele permanece te convidando a andar com ele. Vem e me veja. Vem e me veja. Vem e me veja. Vem e me contemple. Vem e ande comigo. Vem e me veja. Esse é o convite que ele te faz nessa noite. O que você quer fazer nessa noite? Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite, como esposo, como marido, como esposa, como mulher, como mãe, como pai, como irmão, como filho, como irmão em Cristo, como alguém que serve no ministério, como alguém que assiste o cansado e necessitado? O que você vai fazer nessa noite, diante deste convite que ele te faz a estar com ele, a permanecer com ele, a andar com ele? Ontem eu estava com um grupo de jovens bem ativo, que eu os auxilio numa espécie de um discipulado. E onde foi a nossa reunião, uma reunião que dura em média 5 horas, 4 horas, porque nós temos responsabilidade para ir embora, porque por nós ela continuaria lá, nós todos. E uma coisa que eu disse para eles, porque são muito ativos no ministério, são jovens exemplares, casados, solteiros. E ontem nós conversando, eu falei para eles: vocês não podem perder uma coisa, a comunhão. Ministério passa, tudo na vida passa, mas a comunhão ela é eterna. A comunhão ela é eterna. O amor e a comunhão com Cristo é eterno, isso não passa nunca. O ministério vai passar, as dificuldades da vida vão passar, os momentos bons da vida vão passar também, mas de nada vale se vocês perderem o principal, que é a comunhão. Porque Deus está convidando você nessa noite é para entrar em uma comunhão com ele. Você talvez que esteja entre nós nessa noite, que ainda não recebeu o Senhor Jesus, há alguém entre nós que esteja aqui pela primeira vez, que ainda não tenha recebido o Senhor Jesus? Há alguém entre nós? Não há. Então esse convite é para você mesmo. Não há ninguém que queira receber Jesus nessa noite. Então a minha pergunta para você é: o que você vai fazer? Queria que você se colocasse em pé. Eu não estou aqui para te emocionar. Eu não estou aqui para mexer com as tuas emoções. Eu não estou aqui para te dar chaves para destravar. Mas eu queria que você aí, do seu jeitinho, gastasse uns minutinhos. Um minutinho. E colocasse diante dele a sua decisão. Não é a minha decisão. É a sua decisão. O que você quer fazer a respeito de tudo isso? Você quer procurá-lo? Você quer achá-lo? Você quer desfrutar da presença dele de uma maneira diferente? Quem sabe com o tempo você foi deixando coisas importantes de lado? Quem sabe com o passar do tempo você foi deixando de lado a comunhão? Você foi deixando de lado a leitura bíblica, você foi deixando de lado o jejum, você foi se perdendo no mundo da atividade, foi perdendo a comunhão e foi deixando, e talvez você hoje tenha entrado aqui só no controle remoto, ou só no remoto, mas quem sabe você tem entrado aqui, tem voltado, saído daqui e continua aquela coisa remota. Vai, volta, e a coisa não muda, não tem nada de extraordinário acontecendo, não há uma transformação profunda acontecendo. Gasta um minutinho com ele aí. Chora, clama, faz o que você entender aí, fique à vontade.